mesa. Os jogos, os times, os craques. As últimas informações do esporte no Brasil e no mundo. Bola na mesa. Com o timaço campeão da Morada FM.
Você, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta na Rádio Morada do Sol FM 97,7 para mais uma edição do seu, do nosso Bola na Mesa na Morada do Sol. Você teve a companhia aí de Edson Oliveira e Kelly Barbosa na Supermanhã na Morada do Sol FM. Agora vamos falar de futebol, de esportes até o meio-dia aqui na 97,7, porque todo mundo ouve, todo mundo gosta, é da Morada. 11:32, vamos tocar assunto aqui do amadorismo também em destaque. Campeonato Brasileiro Série B em ação ontem, dois clubes goianos estiveram em campo no dia de ontem. Tivemos também muita coisa boa, novidade aí do Esporte Clube Rio Verde também, que entra em campo neste final de semana, a Rio Verdense também, movimentação pelo nosso futebol profissional aqui na cidade de Rio Verde. Eu cumprimento ele, o nosso comentarista bom de bola.
Frei, o comentarista bom de bola.
Alô, Frei, bom dia.
Bom dia, Elias Terra, né? Você nem se apresentou, né? O ouvinte desacostumou com você, que você ficou tanto tempo afastado.
Pois é, rapaz.
Eu me lembro de você aqui, né, Liz? Você é o professor Antônio Edson.
E Mauro Moraes.
Isso, né? Bem lá atrás, né, cara?
Tem muitos anos. Eu lembro de você como jogador do Esporte Clube Rio Verde, eu narrando o jogo do Frei, rapaz. Na verdade, na reportagem, né?
Bem-vindo de volta, né, cara?
Amém. É um prazer estar do seu lado, Frei. A gente tá do lado de pessoas boas, é sempre bom, e a gente vai fazer esse campeonato goiano aí da Série C juntos. Vamos rodar esse estado de Goiás aí, né? Vamos ao Uruaçu. Rapaz, como futebolista, você jogando bola era uma coisa, né, Frei? Agora é como comentarista esportivo. Coisa boa.
Então, o Rio Verde pegou só viagem curta, né? Jussara, Uruaçu e Pires do Rio, né?
Boa viagem pra nós, né? Coisa boa.
Assunto, vai a gente contar histórias não vai faltar tempo.
Não vai. Muita coisa boa. Sim. Sempre em nome dos melhores anunciantes do seu futebol show, Torneadora do Gaúcho, Village Esportes, Supermercado Pontual, Dominete, Óticas Diniz, Teseus 30 masculino e feminino, Valpiso, piso polido em concreto, Agrinova Produtos Agropecuários, do nosso amigo Osmar Negão, UniRV, nosso legado é o seu futuro, Rio Fértil, onde tem nossa marca, tem produtividade. Frei, vamos falar do Amadorão aí. Teve dois jogos ontem da terceira Copa de Futebol Society lá no China, categoria Masters. Você tá nessa, Frei?
Não, não.
Tá não?
Eu aposentei a esteira.
Já parou?
Parei. Agora só pra.
Eu pensei que você tava no 57 aí, começou aí. Tá não, né, Frei?
Não
chegou nessa idade ainda?
Tá beirando.
Olha, Frei, ontem lá, dois jogos aconteceram. Às 19:30, o Peixoto Negócios Imobiliários empatou pelo marcador de 1-1 com ARS Celulares, né? 1-1 esse primeiro jogo. No segundo jogo tivemos o Liberty Posto de Molas Abobrão vencendo o RDFC. É cada nome de time aqui que é uma beleza, né? 2-1 pra cima, e o Liberty é conhecido, né? Agora esse RDFC você conhece, Frei?
Não. Na verdade, que o pessoal coloca o nome, né, das empresas, né? Eu acho que é até justo, né? Desde que.
E faz um mexão para as empresas, isso, né?
Mas
aí... E a rádio aproveita e faz um mexão para eles também.
Também.
Aproveita tudo, né? Esse é o Campeonato Master, edição 2024. Você já teve algum jogo lá? Acompanhou de perto algum
não,
jogo desse
ainda
aí?
Não, tá recém-começado, né?
Sim.
A competição. E olha que vai afunilando, né? Que a gente vai lá. Dá uma olhada.
Dá uma olhada, chegar no mata-mata, né?
A princípio o nível é um pouquinho abaixo quando começa, né?
Sim.
Tem mais equipes, né? Aí a hora que vai afunilando, aí vai melhorando o nível.
Dia 15 agora, começa a primeira fase classificatória do Campeonato Rio Verdense de Futebol Society, categoria 57 anos. Conseguiram apenas quatro equipes, né, Frei? Não conseguiram regimentar tantos jogadores com idade acima de 57 anos. Abriu uma vaga para dois de 55, né?
Então, é o correto, né? O ano passado já é a segunda competição que tem dessa faixa etária. O ano passado teve 6 equipes, né? É. Mas, se não me engano, teve algum WO, né? Por conta, né? De às vezes de ter lesões, esse negócio. Então, assim, a longo prazo, eu acredito que isso aí vai pegar, viu?
Chega, né, Frei?
É. Porque, assim, aí a pessoa, o ser humano, né? Você tem aquela vaidade, a hora que você vai jogar. É uma competição, quando é competição, você bota o uniforme e tal, o campeonato, normalmente tem alguns atletas que se cuidam ainda, apesar de estar nessa faixa etária, né? Então fica muito desproporcional. Então, assim, aí aquele que tá um pouco abaixo, que não se cuida, gosta de tomar aquela cerveja, não faz uma academia, ele vai ser atropelado, né?
Sim, claro.
Aí no próximo ano, eles falam, não, vou me preparar melhor. Né, por conta da vaidade, que, né, quando você entra no campo, ali o cara não quer saber.
Quer saber
se
você
se cuida, se não cuida, se você tem 60 anos, entra dentro do campo, não é isso?
É verdade. Ô, Frei.
Mas é válido.
É verdade. Ainda bem que criaram essa categoria, né? Porque antigamente só tinha o 40, né?
Era
só o 40, aí o cara que tinha 50 anos já entrava em desvantagem. 52, muito desproporcional.
Né?
Porque às vezes abria vaga pro cara que tava com 39 anos e que tava bem, que tava voando. E você jogava com um cara de 39, com 50, 52, já ficava assim meio desproporcional, né, Frei?
Fica muito longe, né? Então, assim, eu acho que o correto seria isso, né? Não é só no futebol, todas as competições, né? No vôlei, tá? Aqui em Rio Verde tá tendo muito a prática do vôlei, né?
Sim.
Feminino, principalmente. No meu entender, deveria dividir por faixa etária, né? Porque, assim, fica muito... Você pega, por exemplo, comparando o vôlei, você pega uma mulher aí que tem 30 anos, né? Que tá na flor da idade.
Sim.
Vai jogar com uma de 40, 45. Aí, com a bola vem, ela sai ela dá o corte lá no vôlei, né, Elias?
Isso.
Ela vai ter mais potência, vai ter mais força. Então, e aquela que tem uma idade um pouco, mesmo que se cuida, ela fica mais lenta, né? Então, fica meio desproporcional. Então, assim, na minha opinião, isso aí é o correto.
Verdade.
Todas as competições, né, as faixas etárias divididas certinho, assim, para não ficar...
Dá mais condição pro atleta que quer jogar, às vezes tem ali os seus 50, 52, 55 anos, para poder voltar à ativa, né, Frei? Até anima o cara, fala assim, não, eu vou nessa competição, eu dou conta de ir, né? Agora, se disputar com a idade desproporcional é muito ruim, né, Frei?
É, sem dúvida.
Olha, hoje tem um jogo pela categoria Master, olha só, tem só gelos às 17 horas e 15 minutos contra o ARS Celulares. No módulo esportivo, esse jogo será hoje lá, 19 horas 15 minutos. Só um joguinho hoje no campeonato amador aí da cidade. A segunda divisão vai começar final de semana. Falei com o Marley hoje, a segunda divisão do campeonato Rio Verdense começará no próximo final de semana e a gente vai trazer aqui durante toda essa semana as informações dos jogos que acontecerão na abertura da segunda segunda divisão do campeonato amadorão, viu, Frei?
É isso aí.
Vamos lá.
Se não me engano, deu 30 equipes, né?
Muitos times, né? E é sobe em quantos? Quatro ou dois, Frei?
Sobe três times. Mas assim, eu acho que é válido, né? Porque eles dividiram quem joga a primeira divisão, não pode jogar, né?
A segunda
não
divisão.
Pode jogar a segunda. Então, assim, aí dá oportunidade, né?
Pra outros, né?
Pra movimentar, pra todo mundo praticar o futebol.
Logo vem a terceira divisão também, a Rádio Morada do Sol FM vai trazer aqui no programa Bola na Mesa todas as informações para você. Torneadora do Gaúcho, há 39 anos ao lado do produtor rural. Na Torneadora do Gaúcho você encontra todos os serviços de torno, solda MIG, oxigênio, fresa, alumínio e todos os serviços agrícolas. Torneadora do Gaúcho, novas instalações no novo endereço Rua Duque de Caxias, na Vila Maria, 3612-4749. Tá cansado, estressado e desanimado? O Teseus 30 tem para você em todas as farmácias ou lojas de produtos naturais. Teseus 30 masculino e também o feminino. UNIRV Universidade Rio Verde, 50 anos, o nosso legado é o futebol. Boa Forma Academia, aqui você cuida de verdade da sua saúde na Presidente Vargas, 2280, perto da Avenida João Belo, telefone 99676-5386. Frei, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, da Série B. Ontem nós tivemos dois times goianos em campo. O que acontece com o seu Vila Nova, Frei? Esse time vai. Quando fala assim, olha, o Vila vai classificar, vai dar certo pro Vila a classificação, vamos ter o Vila na Série A, o Vila começa a cair em decadência.
A realidade do Vila, né, assim, eu acho que até no início da competição, o Vila, né, até falei aqui, que eu acho que ia brigar para não cair, né, e ele surpreendeu positivamente, né, e é normal que ele oscila. O Vila não tem um elenco qualificado, a realidade é essa. Só que aí, quando dá uma sequência de resultados bons, ele cria essa ilusão no torcedor, né? Que agora vai. Porque isso é uma coisa natural, né? Mas eu particularmente, acho que o Vila não tem um elenco para subir, né? Infelizmente, a realidade é essa, né? E um time que quer subir, perdeu pontos pro Paysandu, último jogo em casa, né? E ontem perdeu para a última equipe. Então, assim, dependendo do jogo, a motivação dos jogadores é uma, né? E um time que quer subir, ele tem que jogar independente do adversário, ele tem que entrar em com a mesma disposição, né?
E não pode perder para um Lanterna, né? Então, o Guarani fez 20 jogos e tem apenas 14 pontos.
O Vila ontem foi reconhecível, né?
2-0.
Bem, rapaz, abaixo, né? Do que vinha jogando, mesmo nesse empate com o Paysandu, com a fatalidade, ele tomou o gol no último minuto, tal, isso é normal. Agora ontem o Vila foi muito abaixo, foi bem abaixo do que estava jogando.
E o Vila permaneceu na sexta posição com 30 pontos. E se imagina só, se o Vila ganha esse jogo lá ontem, ia 33, entrava ali, ficava entre os quatro do Campeonato Brasileiro.
Então,
né?
E são pontos para uma equipe que não tá, que tá brigando, né? Um dos prováveis rebaixados. Então, a tendência é que as equipes que almejam o acesso
tem que ganhar esses jogos.
Vai, né, ganhar do Guarani, né? E o Vila deixou a desejar e deixou escapulir três pontos importantes, mesmo jogando fora de casa.
É, infelizmente, né? O Vila ontem perdeu mais um jogo que tinha tudo para poder ganhar, e parece que o Vila não gosta de chegar, né? Parece que o Vila vai classificar. A tendência do Vila é começar a perder. Tomou um gol do Douglas e o outro do Ayrton, que marcaram para o Bugre.
E o Guarani errou um pênalti, né? O goleiro do Vila pegou um pênalti.
Era pra ter demais. Três, então, hein? E o Goiás ontem, Frei, dois gols do goleiro Tadeu no jogo ontem.
Esse jogo aí eu vi, o jogo muito ruim tecnicamente, né? Quem assistiu o jogo, acho que...
Dizem que o jogo de São Paulo já foi terrível tecnicamente, né?
E o Goiás ontem saiu perdendo, né? Numa falha do goleiro, né, que é muito difícil de acontecer, e o torcedor tava pegando o pé dele, né, que ele soltou uma bola no pé do atacante.
Aylon.
O Ceará saiu na frente e dois pênaltis, eu vou te falar. Meio mandrake.
O VAR foi chamado? Mesmo
não,
assim
não
deu
foi
ou não?
Foi chamado. Os pênaltis, né, é o critério do juiz. O primeiro pênalti lá do Goiás, o cara chutou a bola, você pelo instinto, a bola ia pegar no rosto dele.
Sim.
Ele levou a mão pra não pegar no rosto e bateu na mão dele. Só que pra mim, o braço dele não tava afastado do corpo, né? Eu acho assim, que você tem que interpretar, você aumenta o seu corpo, se elevar o braço.
Sim.
A parte, aqui no rádio não tem jeito, né? Na televisão seria mais fácil, mas... aí a bola iria no gol. Como se passasse da mão dele, ia bater no rosto dele. Né? Então ele agiu.
Tava indo em direção.
Porque você vai tomar a bola na cara, você leva a mão pra proteger. Isso é instintivamente, né? É normal.
Eu não vi o jogo ontem, mas.
O juiz deu o pênalti.
Deu o pênalti. E o segundo pênalti?
O segundo também, pra mim, foi falta no início da jogada. O cara roubaram a bola no meio de campo. Pra mim, foi falta, na minha opinião. E deu a sequência, o juiz deu o pênalti. E o goleiro bateu os dois pênaltis, né?
Dois gols do Tadeu.
No primeiro, o Tadeu, eu acho que ele foi aquele negócio pra se redimir da falha dele, né?
Ele foi bater os pênaltis.
Ele foi e bateu, fez o gol.
E bateu bem, Frei?
Bateu bem. Os dois pênaltis bateu perfeito, né? Bateu rasteiro.
Mudou o lado do canto ou não?
No mesmo canto. No canto direito do goleiro, bola rasteira, né? que é difícil, a bola indefensável, né, que segundo os goleiros, é a bola no alto ou a bola rasteira.
A bola rasteira.
Não dá tempo dele chegar, né? Tanto no alto como no embaixo. Só que assim, a precisão para você bater uma bola rasteira e ela no alto, a chance de você errar é maior. É mais difícil, né? Então assim, só que eu acho que ele se redimiu no primeiro, mas foi pedir desculpa. Eu acho que ele tem muito crédito, né? No
Goiás, né?
O torcedor tava poupando ele, eu acho que é injusto, na minha opinião, né? Pelo que ele já fez aí. Mas futebol é isso, né? O torcedor, ele é muito passional, então é compreensível, né? E aí, nós 40 e tava nos acréscimos, foi o último lance, 46, 45, tava 50 minutos, deu 5 de acréscimo. Bateu o pênalti, acabou o jogo, né? E ele assumiu a responsabilidade.
Saiu como herói, né? Então, dois gols.
Tu vê, inverteu, né? Como é que é o futebol, né? De vilão a herói.
A herói.
No mesmo jogo.
E o Goiás, Frei, com essa vitória, tá na nona posição do campeonato, com 28 pontos e com um jogo a menos. Goiás tem a possibilidade também, igualando o número de jogos aí, de beliscar ali a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Será que vão ter três equipes o ano que vem na Série B, ou a gente tem ainda a esperança de ter pelo menos um goiano na elite do Campeonato Brasileiro?
Pelo que o Goiás está apresentando, ele não está apresentando futebol para chegar, não. Vou ser sincero, ganhou ontem, né? Por acaso. Então, assim, às vezes eu sou até, né? Eu não crio ilusão, né? Mas sim,
mas,
isso,
mas a realidade é melhor, realidade, né? Porque tem aqueles torcedor que é apaixonado demais, né, Frei?
É o torcedor, você fala aqui, ele fica grilado, né? O cara não entende nada, ou fala que você é torcedor do time. Não, eu falo, né?
A realidade
é o que eu penso.
Sem paixão,
isso, né? Eu acho que não tem time pra subir. Pode acontecer, reverer a volta, chegou o treinador agora, motivar os jogadores, mas eu não vejo qualidade no elenco do Goiás. Sincero.
É igual o caso, eu sou corintiano, sofrendo barbaridade, com um time péssimo no Campeonato Brasileiro. Às vezes você dá uma opinião em grupos de corintiano, fala: o Corinthians, a situação do Corinthians é terrível, porque em 16 jogos tem que ganhar 8, 9 jogos. Um time que não fez isso até hoje no Campeonato Brasileiro, Frei, como é que vai ter condições de ganhar 8, 9 e só time difíceis pela frente?
Porque a tendência das competições, né, que vai afunilando, você tá no segundo turno, um tá brigando para não cair, você vai pegar um adversário, ou ele vai estar brigando na parte de baixo, ou às vezes para classificar para uma Libertadores, né, ou para uma Sul-Americana. Então tudo, a tendência é que a competição fique mais acirrada e do segundo turno para frente, mais difícil. Então, se você não teve aquela pontuação, né, não mostrou desempenho no primeiro turno, você acha que de uma hora para outra, não, sendo que é o mesmo elenco,
não chega, né?
A gente tem que ser realista. Pode acontecer em algumas situações, a gente já viu, né, de alguns times reverterem. Já vi outra situação, e o Fluminense, uma época, tinha que ganhar 6 ou 7 jogos consecutivos para não cair, aconteceu. Mas isso é um acaso, né? Na lógica, no normal, é muito difícil isso acontecer.
Frei, hoje tem dois times brasileiros na Libertadores da América: Grêmio contra o Fluminense e o San Lorenzo da Argentina contra o Atlético Mineiro. Quem vence, Grêmio ou Fluminense hoje?
O Grêmio joga em casa, né? Mas seria no Couto Pereira.
Tá jogando em Curitiba, né?
Curitiba. O Grêmio, pela escalação que eu vi ali, o Grêmio deu uma organizada, né? Contratou um centroavante lá.
Já fez gol, né? Bright White.
Olha o ataque do Grêmio. É o Pavon, que jogava no Atlético Mineiro. Muito bom jogador.
Muito bom jogador.
Esse Bright White, que faz gol, já estreou.
Já provou,
fez,
né?
Dois gols, né?
E um contra, né?
Isso. E o Soteldo pelo lado esquerdo. É um ataque
bom.
Agora, assim, a parte defensiva, que é o problema do. Vem sendo o problema do Grêmio, na minha opinião.
Sim.
Eu vi até na escalação que provavelmente joga o Rodrigo ali e o Gemerson. São jogadores mais novos, né? Tem o Kahneman que provavelmente não fica. O Renato Gaúcho gosta muito do Kahneman.
Pela força que ele tem, né?
Mas aquela, não tá aquela força mais, né? A idade já chegou. Eu costumo falar, o zagueiro perdeu o arranque, cara, você já encosta, não
fica
adianta.
Trás, né?
Arranque de balsa, porque você tem que ter explosão.
É
a posição que você tem que ter arranque é zagueiro, que você vai pegar no mano a mano, né? Acredito, se ele tirar o cano e botar esses dois jogadores mais novos, o Grêmio tem muita possibilidade aí de ganhar do Fluminense. E o Fluminense que tá indo agora com o Arias e o Keno, né? O Keno já deve começar o jogo. E o Elias, né? Cauã Elias, centroavante, garoto novo, muito bom jogador.
Fazendo,
né,
gol, né?
Isso, e o treinador, é isso que eu falo, uma coisa, o Mano, na minha opinião, fez correto. Ele não tá jogando pelo cara fez. O Cano tava muito mal esse ano, sim, né? E botou o garoto, fez gol, dá sequência, né? É isso aí. Vai ser um jogo, pra mim hoje não tem favorito, não.
Rapidinho aqui, Frei, Atlético Mineiro tem chance na Argentina hoje?
Muita chance. É? Esse time tá em 25º lá no campeonato.
Mas a gente gosta contra os brasileiros, né?
O argentino é custoso, né? Quando joga contra o Brasil, mas e principalmente Libertadores. Mas assim, os três principais jogadores, inclusive o lateral direito, que é o que veio aqui pro Palmeiras, jogava lá, né? Nessa janela agora, eles negociaram os três principais jogadores, né? Então, assim, o Atlético, pra mim, nesse jogo, né? Não é só nesse jogo, né? Pra passar de fase, ele é muito favorito.
E na Sul-Americana, temos dois times brasileiros em campo se enfrentando, que é o Red Bull Bragantino, de novo, contra o Corinthians, hoje, às 21h30. O Corinthians já jogou com o Bragantino 1-1.
Então, o Corinthians
achou um gol no finalzinho.
O Corinthians não dá sorte,
né? Tem time que é assim, né, Frei?
Contra o Bragantino aí nos mais recente aí, na história mais recente de futebol aí, ele sempre, né, o Bragantino sempre se dá melhor que o Corinthians.
Verdade. Vamos ao intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o Sport Clube Rio Verde, o nosso Verdão do Sudoeste que se prepara, tá preparando para domingo fazer a sua estreia aqui no Velozão contra o time de Tupi de Jussara. A gente volta já já.
Constrular um mundo de vantagens para você. Informa a hora certa.
11:52. Morada do Sol. Vim te dar uma dica. Tá pensando em construir? Dar uma repaginada nas cores da sua casa? Trocar o piso da cozinha, a torneira do banheiro? Agora você pode comprar seus materiais sem sair de casa. É só chamar no Teleobra da Constrular. Adicione o número 3611-7100 e chame no WhatsApp. A Constrular entrega aí rapidinho. É comodidade, agilidade e economia pra você. Vem de Zap Constrular.
Um homem do campo tem um parceiro de verdade. Comprar na Agrinova é mais que uma felicidade. Sementes defensivos, fertilizantes em geral e uma assistência especializada para o produtor rural. Então quem já conhece a prova e recomenda sempre a Agrinova.
Agrinova é representante das sementes de soja São Francisco e sementes de milho AgroSéries. Fertilizantes Mosaic, defensivos Adamar e biológicos Rovenza, Agripon e Nova Brasil.
Precisou de piso para o seu barracão, granja, ordenha ou indústria? Val Piso é a solução, especializada em piso polido em concreto, taliscamento, compactação, nivelamento, polimento e corte. Val Piso, profissionais capacitados e serviço de qualidade. Ligue 64-99601-1513. Se o assunto é concreto, Val Piso é o nome certo. 64-99601-1513.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco. Pra tomar meus seus 30, fortalecendo o meu corpo. Contei os seus 30, sou mais forte, mais potente, mais alegre, inteligente. Satisfaço o meu amor. Na hora H, sou confiante e feliz. Pois com os seus 30, amo muito e peço bis. Contei os seus 30, sou um grande garanhão. Com pensamento rápido e forte, como um leão.
Teseus 30, o mês todo com potência. Peça o seu na farmácia ou na loja de naturais.
Mais uma promoção que o Supermercado Pontual Loja 2 preparou para você. Ofertas válidas para 13 e 14 de agosto. Arroz garotinho, pacote 5 quilos, 29,98. Coxão duro bovino, 28,37 o quilo. Costela bovina, 13,99 o quilo. Manga ou banana maçã, 5,98 o quilo. Tomatinho bandeja ou abóbora cabutiá, 1,99 o quilo. Uma ampla panificadora e uma completa seção de hortifruti. Aceitamos todos os cartões. Supermercado Pontual Loja 2, no Residencial Veneza, 3621-5201.
Acabou o seu problema de não ter conexão. Mas calma, vida, vem que a melhor opção. Vem que a Dominete nunca te deixa na mão. Mas calma, vida, Dominete é a solução. Dominete, vem conferir, mais qualidade e suporte aqui. Dominete, vem conferir, toda estabilidade aqui. Dominete, vem conferir, mais qualidade e suporte aqui. Dominete, vem conferir, toda estabilidade aqui.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Programa Bola na Mesa, com a equipe sensação da galera.
Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
Namorada FM, Elias Terra.
Muito bem, são 11:55. Você está na Morada do Sol FM, programa Bola na Mesa, todo mundo ouve, todo mundo gosta. São 11:55. Frei, o nosso Verdão continua sua preparação, 3 amistosos, venceu a Jataiense 2-0, venceu a Rio Verdense 2-0 e venceu o Trindade pelo marcador de 300-0. Ô Frei, qual é o jogador que chama atenção nesse elenco aí, Frei?
Não deu tempo de eu decorar o nome, não, se serve.
É.
Mas assim, o Lindebeck que tá.
Sim,
mais.
Acompanha mais, né?
Acompanha mais, né? Mas assim, desses amistosos, assim, a realidade é que aqui na região, né, eu acho que deveria ter marcado com a equipe. Com
alto nível melhor.
Melhor qualificado, vamos dizer assim. Para exigir, né? Exigir da parte defensiva, né?
Sim.
Então a parte defensiva não foi exigido nesses jogos, né? Porque o Rio Verde bem superior, né? Mas é válido, é válido no sentido de você entrar com confiança, né? Agora, a realidade é que a competição, com certeza, né? As equipes vão estar no nível melhor do que esse que ele jogou, né? Mesmo sendo a Rio Verdense, né? Que está em fase de montagem, mas está em outro grupo. Imagino que o grupo do Rio Verde, dos três grupos ali, na minha opinião, é o grupo mais difícil. Né? Por quê? O Itumbiara é time de empresário, então para botar o Itumbiara hoje é usado como uma vitrine, né? Os empresários colocam lá os jogadores e tal, não tem aquele comprometimento. Inclusive eles treinam até em Buriti Alegre, né? Não treina lá em
lá Itumbiara. Era o Zé Gomes da Rocha que mantinha o Itumbiara.
A realidade é isso.
O antigão, o gigante, né? Agora, você jogou lá, né?
Joguei. Filho? Quando era o Zé Gomes é outra realidade. É. E Itumbiara, o nível de cobrança e o nível da paixão do torcedor é igual daqui de Rio Verde, é proporcional, né? Então, acredita aí que o Tupi e o Uruaçu, na minha opinião, são equipes mais da região norte, né? Uruaçu, então provavelmente pegue muitos atletas daquela ali do Tocantins, alguns atletas que estejam parados, né? Que não tem mercado, provavelmente vão reforçar essas equipes, né? Tanto Tupi como Uruaçu. Imagino que essas equipes aqui vai dar um pouco de trabalho. O Peso Rio já é mais o perfil lá do Itumbiara, time de empresário que não deve fazer investimento, né? Mas assim, independente disso, o Rio Verde tá levando a competição a sério, né? Montou uma boa equipe e tá fazendo o trabalho quando tem que ser feito, né? Organização, botando responsabilidade em cima dos atletas, sabendo, né? Até você tá escutando um áudio aí que não vai dar tempo de colocar de um atleta. Sim.
Ele falando ele pra amanhã.
É, deixa pra amanhã. Falando do torcedor, porque aqui tem a experiência do Betão que passou aqui como treinador, acho que é importante, que ele já conhece, né? A cidade, sabe como é que funciona. Então ele vai passar isso pros atletas. Estão chegando atletas novos, né? Da responsabilidade que tem que ser, porque o que acontece é isso. Às vezes, o garoto novo, se você não colocar um freio, não colocar a responsabilidade, ele vai empolgar. E aqui o campeonato vai jogar de domingo a domingo, então tem a semana para ele dar aquela saidinha, arrumar a namoradinha, e o foco tem que ser o Rio Verde subir, né? O cara quer jogar bola, tu tem seu dia para você fazer as coisas. Não tô falando que o cara, né, só tem que pensar nisso,
claro.
É claro que no momento de lazer, uma folga, mas o principal tem que estar focado no objetivo, que é botar o Rio Verde na segunda divisão, né? O projeto desde aqui em 3 anos está na primeira divisão,
2026, né?
Então, assim, eles têm que ter essa consciência e você tem que estar falando todo dia, você tem que estar ali, ó. Se uma pessoa escapar, você tem que, né, chamar no canto. E imagino que, nesse sentido aí, o Betão é a pessoa, contratar a pessoa certa.
É, então, essa semana, o time do Rio Verde, eu tenho até aqui o que os jogadores vão fazer durante essa semana. Hoje, terça-feira, teve movimentação no módulo esportivo, 8:30 da manhã. À tarde, às 15:30 também, no módulo esportivo, o técnico tático. Frei, não se vê mais falar em coletivo, né, cara? Na quarta-feira a gente via assim, olha, hoje tem um mini coletivo, na sexta-feira o coletivo é pronto e lotava o Velozão. As pessoas iam pra ir pra ver. E hoje o treinador não empolga mais com o coletivo, Frei?
Não fazem, hoje acabou.
Qual o motivo disso aí, Frei?
Eu particularmente não concordo, né?
Também não. Porque eu acho que é a hora, né?
Porque o coletivo é a maneira do jogador que tá no time reserva, ele chamar a atenção do treinador. se não tem um coletivo, ele é reserva, como é que ele vai aparecer, né? Só quando ele entrar no jogo.
Verdade.
Mas a maneira, eu vejo o coletivo assim, né? Maneira de você se destacar e chamar a atenção do treinador. Se o outro tá mal e colocar uma pulga de orelha, um pulga atrás da orelha do treinador, né?
No momento do coletivo,
né? E é uma simulação do jogo, não é isso? A simulação do jogo. Hoje eles usam mais treino campo reduzido, esse negócio. Uma coisa que eu particularmente acho que...
Não sou adepto esse pessoal concordo. Também pegou muitos treinadores estrangeiros de fora que veio pra cá colocando essa forma de trabalhar.
O futebol hoje, você vê isso aí, ó. Quanto que jogador, antigamente, o jogador tocava a bola pra trás. O cara pegava a bola e só olhava pra frente.
Pra frente, né?
O lateral pegava a bola e dava no ponta direita. O lateral hoje direito, o esquerdo pega a bola, ele olha pra trás, toca no zagueiro ou toca no goleiro. Se o goleiro fosse bom pra jogar com o pé, não era goleiro. Não é isso?
Tava no
os
meio.
Os zagueiros hoje não dá chutão, eles dá a bola no sufoco pro goleiro dar um chutão lá. Né?
Mudou muito, né?
Antigamente você deve rolar essa bola e xingava,
ficava bravo, né?
Entendeu? Mas hoje mudou. Mudou por conta de que é copiar coisa de fora. De fora. Isso aí, pra mim, o futebol, no caso aí, retrocedeu.
Verdade. O Frei, a gente tem que ir embora, 1:02 já. Vini Júnior, vai embora mesmo, Frei? Com esse dinheirão, é 1 bilhão, rapaz.
Os caras falam assim, ele tem que preocupar com a carreira. Rapaz, é preocupar com fazer a sua estabilidade, claro. É muita grana. Agora aqui, ó, o Luizão e o Divinim mandou uma mensagem aqui,
um abraço, galera.
Falando assim, o bom filho da casa, ela torna e tal. Abração pro Divinim, né?
Um abraço
pra eles.
Acho
que é Salão Rex, né?
Salão Rex,
né?
Isso.
E o Luizão Vascaíno também mandou um abraço.
Só gente boa. Vambora, Frei.
Vamos embora. Então,
amanhã a gente tá de volta, né? 11:30 da manhã a gente volta. Um abraço, Frei, pra você.
Um abraço, meu irmão.
E o Lindenberg, a gente deseja recuperação, foi fazer uma recalchutagem no olho, né? Isso. Vai ficar zero, o homem já tá enxergando muito, agora vai enxergar mais, né, Frei? Um abraço a todos. Valeu. E amanhã, 11:30 da manhã, a gente tá de volta com mais um programa Bola na Mesa aqui na Morada do Sol FM, porque todo mundo ouve, todo mundo gosta.